Balanço de Notícias. Está no seu direito.
Especialista em Direito Penal, Paulo Abuanas, está ao telefone. Boa tarde, doutor Paulo, tudo bom?
Boa tarde, Ciro. Rapaz, cada vez que eu vejo o seu Santinha levar uma pancada, eu fico triste por você e por muitos amigos tricolores, viu?
E eu junto ainda, amigo? Eu acredito, viu? Eu acredito muito nesse seu sentimento solidário.
É verdade, o tricolor é primo do alvirrubro, Ciro. A briga não é com o tricolor, não.
É, rapaz, o time batível tá famoso. Mas, doutor Paulo Abuanas, como está a Petrolina? Alguma novidade por lá? Tudo bem?
Cidade encantadora, viu, Ciro? Você não acha, eu fazia muitos anos que não tinha ido lá e tenho ido agora com alguma frequência, você não acha nem que está no sertão de Pernambuco. Surpreendente, realmente.
Ontem, a Polícia Civil deu detalhes sobre o assassinato da mulher trans, Crismile Pérola, no Recife. Um adolescente foi apreendido pela morte da trans. E a polícia disse que ele cometeu crime por puro ódio. Doutor Paulo Abuanas, casos de transfobia ou feminicídio podem ter qualificadores? E a pena pode aumentar? Só para contextualizar, inclusive, se é possível, inclusive acrescentar nessa nossa temática de hoje. Eu estava acompanhando aqui no nosso monitor, acaba de sair uma notícia que um lutador de MMA espancou a mulher. Lá no, uma namorada, acho que foi a namorada, ou foi a esposa no Rio de Janeiro. Bom, a companheira. E ela ficou com o rosto todo desfigurado, rapaz. Pense, lutador de MMA. Mas aí, vamos lá, qual é a sua posição com relação a essa questão do puro ódio, da transfobia, feminicídio? Tem qualificadores? Pode aumentar a pena?
Pode, Ciro. Veja, nesse caso específico, me parece que o autor, ele está protegido aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. É uma lei muito polêmica, muito criticada, há uma corrente que diz que é uma lei de muito primeiro mundo para a nossa realidade, e é uma proteção muito grande para o menor. De formas que ele, quando comete um crime desse, a gente não pode nem chamar de crime, chama de ato infracional. Ele não é submetido a uma pena, ele é submetido a uma medida de reeducação. Então, esse crime, no ECA, ele está lá no artigo 121, por coincidência o mesmo artigo do Código Penal. Mas ele não passará, Ciro, apesar dos agravantes, porque são agravantes, o fato de ser uma transfobia, um feminicídio, ele não passará em hipótese alguma, diz o parágrafo terceiro, um período máximo de internação, chama internação e não prisão, que exceda 3 anos, entende? Com tudo que você possa imputar a ele pelo fato, pelo ato infracional, pelo crime cometido, ele não passará 3 anos. Tem agravante? Tem. É como às vezes a gente vê, o sujeito foi condenado a 200 anos de prisão, mas o nosso próprio código diz que ninguém passa mais do que 40 anos agora, era 30, agora 40. Então o menor não vai passar, sob hipótese alguma, mais de 3 anos na medida de reeducação. Diferente desse caso do lutador aí, né? O caso do lutador assim, ele vai ser regido pelo Código Penal, é outra situação.
Entendi. Doutor Paulo, ainda sobre esse assunto, quando um adolescente comete algum crime, seja aí de transfobia, nesse caso que a gente falou, feminicídio ou outro, quais são as penalidades realmente? Repita pra gente, o senhor falou aí, mas para deixar bem claro as pessoas. Porque, como o senhor disse, o ECA é muito polêmico, mas é preciso que a sociedade entenda que, de certa forma, para algum nicho é uma conquista. E há também, mesmo sendo o ECA, muita gente dizendo que é uma barbaridade, matou e não paga, existem o que é imputado aí ao menor infrator, não é isso?
Porque é o que você está dizendo, a exemplo da audiência de custódia e de tantas outras, aspas, modernidades que fica difícil a sociedade entender. O menor vai pagar pelo crime, neste caso ele vai responder por homicídio, com as qualificadoras de ter sido nessa situação que configura uma transfobia. Então tem qualificadora? Tem. Mas o próprio ECA protege ele, no sentido de dizer que ele só ficará, no máximo, 3 anos de internação. É o artigo 3º que diz o seguinte, Ciro, em nenhuma hipótese, período máximo de internação excederá a 3 anos. Então, por mais que isso choque a gente, por mais que o crime tenha sido algo que você tem que abominar realmente, ele passará no máximo 3 anos. Me parece que ele tem 17 anos, com 20, 21 anos ele vai estar liberado. E detalhe, hein, sem nenhum antecedente criminal. Começa uma vida nova nesse sentido.
Agora, veja bem, tem um caso repercutindo bastante, Paulo, que a gente gostaria de comentar com você. Imagens de uma confraternização divulgadas nas redes sociais do cantor Wesley Safadão. Eu não vou negar que ontem fiquei muito mal. Inclusive, comentei com a produção que certas coisas eu até não gostaria de tocar, de levar adiante, porque por tudo que a gente ouviu das pessoas que nós ouvimos, parece que não houve absolutamente nada a não ser essa bendita dessa internet, ou maldita dessa internet, querendo cancelar as pessoas a todo custo. Que virou terra de ninguém e a gente sabe que não é terra de ninguém. Existe alguma coisa ali para limitar. Bom, há uma festa na casa do cantor Wesley Safadão e há um pastor, amigo da família, dos amigos dele lá presentes, amigo do músico, tentando abraçar uma criança e causando um certo desconforto para a menina. Na verdade, os pais da menina disseram que não houve desconforto. O pai da menina deu uma nota no programa ontem, falou no programa ontem à noite, Wesley falou, Tirulipa falou, o pastor foi lá e falou ontem, inclusive eu coloquei isso no ar ontem. A menina está acostumada a brincar, a imagem mostra que ela saiu para ficar aplaudindo o que estava acontecendo, ela não ficou, não virou para ele para brigar, não saiu chorando, não houve nada disso. Sim, atitudes assim, essa coisa de cancelar os outros, configura crime. Pô, eu estou até sem jeito de conversar isso contigo, porque foram tantas pessoas. Aliás, eu quero chamar aqui Daniel Lima, por gentileza, Daniel, entra aqui nessa parada, que eu fiquei muito chateado ontem depois do programa. Aquele caso todo do Wesley Safadão, estou aqui com o doutor Paulo Abuana, porque a gente pergunta, aquilo lá, não sei se o senhor chegou a ver as imagens, configura-se crime, mas ao mesmo tempo dizer para as pessoas, pelo amor de Deus, gente, o pastor falou, os pais da menina falaram, o Wesley falou, Tirulipa falou. Eu não vi a menina se desvencilhar com raiva, brigando, chorando, esperneando, porque geralmente isso acontece, é uma garotinha já grandinha. Mas enfim, doutor Paulo, o senhor viu as imagens, não?
Eu vi, Ciro, eu dei uma olhada e você está sendo muito feliz no comentário equilibrado, de bom senso. A gente joga uma coisa dessa e de repente arruina por completo a vida pessoal, familiar, a questão do pastor e etc, etc. Preciso ter muito cuidado, a internet virou um território perigosíssimo. Agora, não tenho, eu prefiro acompanhar o que você está dizendo. Se a mãe, os pais, o próprio Wesley, você não vê na reação da menina nada que configurasse ali uma importunação, uma tentativa de sedução, de pedofilia. Eu prefiro ser mais cuidadoso nisso aí, tá certo? Eu, pelas imagens que vi, eu acho lamentável o ocorrido. Você desgraça literalmente com a vida de uma pessoa numa situação dessa. Não estou aqui fazendo defesa do pastor, nada, nada, nada. É só para a gente ter cuidado, porque uma vez manchada a sua reputação, amigo, para você conseguir rever isso é muito difícil.
Paulo, veja só, doutor Paulo, pedofilia é crime, explique pra gente quais são as diferenças de abuso sexual do assédio para o direito criminal, porque muita gente diz, ah, o crime de pedofilia, mas pedofilia não é crime, correto?
Veja, a pedofilia, ela não é um tipo penal, não existe o tipo penal pedofilia, não existe. Agora, é absolutamente possível você numa situação, vamos imaginar, para exercício do que a gente está conversando, que houvesse da parte do pastor uma tentativa de sedução, etc., assédio, você consegue enquadrar ele lá no Código Penal dos crimes sexuais contra vulnerável, que vai a partir do artigo 217. Aí tem sedução, estupro de vulnerável, corrupção de menores, e o próprio ECA, lá no seu artigo 217, se não me falha a memória, também trata disso. Agora, a pedofilia não é um tipo penal. A pedofilia, dizem os especialistas, é uma forma doentia de satisfação sexual, né? Trata-se de uma perversão, um desvio sexual que levaria o indivíduo a se satisfazer sexualmente e é atraído por crianças. Seria isso, mas um tipo penal não é. Mas, repito, quando for o fato de existir um fundamento, você tranquilamente consegue enquadrar numa dessas situações que eu te disse que estão aí no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Um abraço, Paulo Abuana, felicidades.
Grande abraço, amigo. Prazer em ouvi-lo.